Arteterapia já é um conceito conhecido. É quando usa-se a arte para tratar saúde mental e lidar com luto, depressão, ansiedade e outras questões que afetam o bem-estar. Mas existe também a biblioterapia, que usa a literatura para ajudar nessas mesmas questões. Para conhecer mais sobre o assunto, convidamos Cidália Barbosa, que, em suas próprias palavras, encontrou Clarice Lispector aos 11 anos de idade, mas antes disso já ficava hipnotizada com as revistas da Mônica e Almanacs. Desde então, é apaixonada por literatura e leitora neuroticamente ativa. Ou talvez até antes. Por isso, há 10 anos, dedica-se ao estudo emotivo e sensível dessa forma de ver e se relacionar com o mundo, sendo assim professora de literatura e biblioterapeuta. Mas, sobretudo, ela é alguém que gosta de falar sobre literatura e, principalmente, vivê-la partilhando com os outros. Esse é o Por Trás dos Livros, o programa em que falamos com quem faz a indústria livreira. Bem-vindo à Rede Poderosa.
Obrigada pela oportunidade, muito feliz de estar aqui com vocês.
Bom, vamos lá. Eu já ouvi falar de arte e terapia, já fiz arte e terapia, mas pelo que eu entendi, biblioterapia é uma coisa diferente, né? Você consegue explicar para a gente as diferenças entre os dois conceitos?
Então, a biblioterapia, ela vai ser basicamente a utilização da leitura e da escrita e da ficção em si, da narrativa, com o propósito de autoconhecimento. De conhecer a si mesmo, de estabelecer uma relação de alteridade com o outro e, consequentemente, com o mundo, com aquilo que nos rodeia. A arteterapia, ela já se inclina para as artes plásticas, que faz utilização de mandalas, desenhos, colagens, trabalhos handmade. E pronto, eu gosto de interlaçar as duas coisas, porque isso já tem a ver mais ou menos com o que é a minha visão de como eu vejo a literatura. Porque para mim a arteterapia vai ser literatura na mesma.
E também arte, né? Literatura também arte, pô. Com certeza. Como é que
Exato.
você começou a trabalhar nessa área?
Então, eu tive um curso de arteterapia com a Mavis, minha professora maravilhosa, quando estava na licenciatura na UFES. E fiquei apaixonada e pedi para ela me ensinar mais, para aprender a fazer. E aí ela me enviou uns materiais, umas coisas, e depois, além do curso de 4 meses, eu comecei a estudar independentemente. E depois disso, quando comecei a estagiar em escolas, comecei a dar aula pela primeira vez, eu passei a ir tanto a metodologia da arteterapia como a metodologia da biblioterapia nas minhas aulas. E foi assim. E já aqui em Portugal, eu passei a criar o meu projeto, que é o Arte Terapia Literária, mas que agora tem um outro nome, que é o Vivências Artístico-Literárias, mas comecei a criar o projeto, a criar um nome e a criar um formato, porque antes eu fazia isso sem ser nessa configuração.
Quando a gente fala biblioterapia, às vezes a gente fica muito parado na palavra terapia, mas é só isso ou é talvez um estilo de ensino também? Você comentou que você usava nas suas aulas, é isso? Então ele pode ser um estilo, é isso? Uma ferramenta, talvez?
Então, nas minhas aulas, eu usava isso mais como uma forma de metodologia para poder atrair os adolescentes, atrair as crianças para a literatura, que é partir de um princípio de que o que é que você se identifica, existe isso aqui, que é a literatura. O que é que está aqui que você se identifica? Para eu poder chegar no Machado de Assis, para eu poder chegar nas questões da prova, para eu poder chegar no conteúdo, primeiro eu buscava criar. Fazer com que o aluno criasse uma relação afetiva e uma relação de identificação com o texto. E é importante salientar que utilizar o termo terapia é mais no sentido de bem-estar e não no sentido clínico. Tanto que quando eu vou fazer as sessões, numa primeira sessão existe toda uma preocupação de esclarecer esse ponto em primeiro lugar. Eu posso ser biblioterapeuta, posso me considerar biblioterapeuta, mas não sou psicóloga, e há uma grande diferença, tanto que é preciso observar se a pessoa que está participando já faz terapia com um psicólogo, terapia clínica. Se não faz, eu tenho cuidado de observar se existem coisas que na biblioterapia a gente trabalha ou que extravasa isso e que é preciso a intervenção de um psicólogo, e é por aí.
Entendi. E aí, é para qualquer um a biblioterapia? Digamos que uma pessoa que não gosta de ler, que não conseguiu desenvolver isso quando era criança, não teve uma professora como você para ajudar a chegar lá, virou um adulto chato, quer resolver isso. A biblioterapia é para qualquer um, assim, dá para você não ter o hábito da leitura e fazer?
Então, eu posso dar duas respostas para essa pergunta.
Hum.
Primeiro, é para qualquer um, sim, no sentido de que, para mim, literatura é manifestação da vida. Então, independe do texto, independe do livro, independe do que está escrito, a gente, logo numa primeira sessão de biblioterapia, a gente conversa logo sobre esse tema, que é todos nós somos narradores. Independente de ter uma relação com a literatura ou com a leitura, todos somos narradores. Estamos sempre a narrar e todos nós somos seres ficcionais. A gente está sempre ficcionalizando. Então, quando a gente chega em casa de noite, por exemplo, e conta para a pessoa que está conosco como é que foi o nosso dia, isso já é ficção. A gente já está criando ficção. E também somos seres que têm a necessidade de ter o contato com a ficção. Então, eu costumo sempre partir desse pressuposto do conceito do que é literatura, de um conceito mais amplo, em que acaba por caber, todo mundo cabe nesse conceito, todas as manifestações de vida cabem nesse contexto, de que tudo é narrativa, e depois de que nós somos narradores e leitores natos. Ah, sim, isso é para todo mundo. Nesse sentido, sim, é para todo mundo. Mas no caso de uma sessão de biblioterapia em si, não é algo forçado, não é? Preferencialmente é preciso que a pessoa que esteja a interagir em forma de fazer biblioterapia em grupo ou em particular, principalmente em particular, já tenha uma relação estabelecida com a leitura ou esteja aberto a criar essa relação e a aprofundar, porque na verdade acaba por virar um aprofundamento desse relacionamento entre o ser leitor barra narrador e a ficção.
Nossa, que bonito, isso é poético, pensar no aprofundamento do nosso relacionamento com a literatura, é muito bonito.
E performático, né?
É
Porque é ação, né?
também.
De certa
É.
forma, é ação. Olha.
Você ativamente se tornando, né, se aprofundando num relacionamento, muito bonito isso. Mas é só ficção ou vocês trabalham também com não ficção? Ou o foco é só ficção mesmo?
Eu trago muito, principalmente para fazer um enquadramento teórico, porque eu sou uma louca de investigar sobre esse tema e acabo entrelaçando com várias outras, com várias outras ciências, como a neurociência, por exemplo. Eu trago sempre esse enquadramento. E eu hoje, inclusive, trouxe até vários livros para mostrar para você.
Aquele enorme.
Então, é isso. Eu gosto de fazer todo o enquadramento teórico da parte de teoria mesmo, de outras ciências que estudam a relação da literatura com o leitor, a relação do ser humano com o processo de leitura e de escrita, da ficção. Então, nesse caso, eu trago textos não ficcionais, mas teóricos, mas uma teoria leve, como, por exemplo, a teoria do Foucault sobre a escrita de si, quando a gente trabalha a seção de autoescrita, a função pedagógica do texto, a teoria da afetividade, uma teoria que eu gosto muito, que é a da literatura como cuidado, a literatura como instrumento de cuidado, porque esse cuidado ele é ligado a um cuidado do pensamento, a uma ideia de que o texto literário purifica o pensamento. Também trabalhamos com a estética da recepção e com a função pedagógica do texto. Então, acabo por trazer um pouco também da neurociência, da filosofia, da sociologia, mais de uma parte de enquadramento teórico, mas para fazer o exercício de biblioterapia mesmo, é com ficção.
Isso é porque a gente reconhece, é mais fácil reconhecer comportamentos em seres ficcionais, é isso, do que em nós mesmos?
Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. E isso é algo que essa ideia de transferência, isso é algo que a neurociência tem estudado muito hoje em dia, mas já era algo desde Platão e Aristóteles, com a ideia de mimesis e a ideia de catarse, não é? que a gente fala muito também na teoria da literatura, ou seja, esse processo de identificação com o texto é o que vai trazer, vai fazer uma produção de emoção. E nesse, e algo, não é uma coisa que acontece primeiro e outra depois, são coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então, dentro desse movimento de identificação e produção de emoção com uma personagem ou com uma situação, às vezes, em muitas sessões, as pessoas falam de objetos, ou de conversas, ou de frases, ou de até aspectos invisíveis do texto, que não está ali escrito necessariamente. Então, é muito mais, acaba por ser mais fácil fazer, mesmo com essa ideia de que é o texto que me lê, e não sou eu que estou lendo o texto, do texto como uma espécie de espelho, é muito mais fácil. E eu até brinquei numa sessão que a gente teve há 2 semanas a dizer que um dos textos que mais mexe comigo, ou das personagens que mais mexe comigo, é um dos irmãos Karamazov, do Dostoiévski, que eu não consigo encontrar relação absolutamente nenhuma, né, porque acho que não sou psicopata, mas aquela, só a forma da fala dele no texto, a retórica dele no texto, como ele fala, aquela fala perturbadora, aquilo mexe comigo de um lugar, e eu acabo me identificando com aquilo, porque a identificação não precisa ser necessariamente, ah, eu também tenho algo sobre isso, mas sim, o que é que isso toca em mim, e como é que eu posso elaborar em cima dessa personagem, em cima dessa situação, em cima desse objeto, ou em cima dessa forma que a frase está construída, que comunica comigo.
Então não é um estudo da obra, é um estudo do efeito da obra sobre a pessoa.
As duas, acaba por ser as duas coisas, não é? Uma sessão de biblioterapia não é uma aula de literatura.
Uhum.
Acaba por ter características disso, mas não é uma aula de literatura. É muito engraçado que dentro desse projeto a gente explora muitas ferramentas. Então a gente vai desde a leitura, a escrita, a arte, o exercício de arteterapia e a performance literária. Então, e tudo isso é um contínuo que cada sessão vai culminar na performance, que tem segmentos de todas as outras. Mas na sessão de biblioterapia mesmo, que a gente vai fazer o exercício de biblioterapia, as pessoas sempre, 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 depois da leitura do texto, começam a falar sobre o texto, e eu tenho que sempre fazer a mediação de, ok, mas isso é você lendo o texto. Então, mas o que é que o texto te leu? Mas acho que é um processo natural, assim, porque como eu trago o texto de surpresa, eu sinto que as pessoas primeiro precisam ler para depois fazer colocar ali uma significação de como é que aquele texto se organiza, para depois se organizar através dele.
Entendi. Nós lemos como nós somos, não é isso? É a frase famosa de alguém que eu esqueci quem é, mas é isso. É aquela coisa, você lê o mesmo livro aos 5, aos 15, aos 25, talvez você leia 3 livros diferentes, né?
Sim, eu trouxe até uma se puder ler, trouxe uma frase do Albert Mangel. Desse, não sei se já te falei, Caio, que também eu sou uma metralha, quando começa a falar de livro, sou uma metralhadora. Desse livro aqui, que é um que está na bibliografia do projeto, que é o História da Leitura, do Mangel, o argentino. E ele tem um trecho que fala sobre o que é essa experiência, essa experiência múltipla, democrática e diversa da leitura, né? Posso?
Pode, claro.
Manda ver. Vai.
Então, ele diz assim: sabemos que lemos, mesmo quando aceitamos suspender a descrença. Sabemos por que é que lemos, mesmo quando não sabemos como, conscientes ao mesmo tempo do teto ilusório e do ato da leitura. Lemos para conhecer o fim, por consideração à história. Lemos não para chegar ao fim, mas pelo prazer da própria leitura. Lemos com absoluta atenção, quais caçadores em busca de pegadas, alheios ao que nos rodeia. Lemos distraidamente, saltando páginas. Lemos com desprezo, admiração, negligência, fúria, paixão, inveja, anseio. Lemos em lufadas de prazer súbito, sem saber o que provocou esse prazer. Lemos na ignorância. Lemos em gestos lentos, demorados, como se flutuássemos no espaço, sem peso. Lemos cheios de preconceitos, com malícia. Lemos com generosidade, indulgentes com o texto, preenchendo vazios, emendando novos erros. E, por vezes, quando os astros são favoráveis, lemos suspendendo o fôlego, percorridos por um arrepio, como se alguém ou alguma coisa estivesse caminhando sobre o nosso túmulo, como se a memória tivesse subitamente libertada do fundo do nosso ser. Então eu gosto muito dessa citação, porque ele traz de uma forma resumida e ao mesmo tempo ampla as diversas reações que um leitor pode ter quando está na experiência do ler, não é?
Muito bonito. Cheio de coisas poéticas. Que jeito de encerrar o ano.
Eu cheguei do trabalho agora, gente.
Eu conheço algumas pessoas que sempre me falam que tem medo de ler certos tipos de livro. Por N motivos. Os livros que intimidam a gente, né? Uhum. E eu acho que é óbvio que isso diz muito sobre nós mesmos e tudo mais. Eu não tinha pensado muito nesse ponto de vista ainda. Tem como a gente contornar isso? Uma biblioterapia poderia ajudar essa pessoa? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela não gosta de ler sobre não ficção de violência. Qualquer coisa relacionada à violência da mulher. E às vezes a gente sabe que, eu já comentei isso com ela, às vezes é importante nós sermos testemunhas de algumas histórias, né? Porque senão essas histórias morrem. A gente estava falando da Svetlana Alexievich. Não sei se você já leu Guerra Não Tem Rosto de Mulher.
Uhum.
Que é um livro muito bom. E ela mesma fala isso, né? Nós temos que ser testemunhas ou essas histórias vão morrer.
Uhum.
É possível a biblioterapia ajudar as pessoas a lidar com esses medos que envolvem a própria literatura?
Se a pessoa quiser. Por exemplo, numa primeira sessão, a gente tem sempre uma dinâmica de construção ou exibição da identidade leitora de cada um. Então, cada um diz qual é o seu gênero literário, qual é o seu autor da vida e o seu livro. Sim, tem que fazer essa escolha. Por mais que diga mais do que um, mas eu preciso mais ou menos ali saber qual é a identidade leitora de cada um. E o grupo, quando é em grupo, ou também, se for em particular, é necessária a escolha de um tema para ser trabalhado. Então, por exemplo, dos grupos que eu estou trabalhando agora, o tema é o relacionar-se. E aí, cada um vai escolher se é o relacionar-se com o outro, comigo, com o texto, com o livro, com seja com o que for. Porque, principalmente, não sendo terapia no sentido clínico, é preciso muito ter esse cuidado e ser um tema em que todos estejam minimamente confortáveis. Por mais que haja sessões em que as pessoas choram, se emocionam, ou ouça do texto, porque tem uma sessão que é a partilha do texto que cada um produz, que é muito forte. Algo do texto do outro mexeu e a pessoa fala, partilha sobre isso ou não, mas tem que haver, a princípio, a abertura e a escolha de não, eu me sinto nesse lugar segura, estou com um grupo de 10, 15 pessoas e me sinto segura a trabalhar esse tema. Vamos nessa.
E aí você comentou que tem a fase de ler, né, os textos que você dá, e aí tem uma fase de produção própria.
Uhum.
Que está sempre relacionado com o que é lido, ou também dentro do tema que vocês escolheram, ou é livre, ou depende?
É tudo relacionado. Numa primeira sessão, o grupo escolhe qual é o tema que quer trabalhar, e eu adoro as sessões em grupos, porque são muito poderosas e aprendemos muito uns com os outros. Então, é o tema e o gênero literário, mas como eu trabalho também com a arteterapia, também escolho o exercício de arteterapia. Então, por exemplo, que às vezes eu sinto quando estou falando de biblioterapia, parece ser algo muito vago, porque é realmente muito subjetivo, e só quando as pessoas vão fazendo as sessões e todo o processo, um projeto geralmente dura 10 sessões, então numa primeira sessão nós tem essa escolha, eu explico todo o projeto, todas as sessões, como serão, então existe essa escolha do tema, do gênero literário e do exercício de arteterapia, e depois cada um tira a sua identidade leitora, partilha qual é a sua identidade leitora. A partir disso, numa segunda sessão, cada um traz o texto que leu e que te deixou sem ar. Sabe quando a gente lê uma coisa que a gente faz...
Sim.
Pera, preciso respirar. Deu um pavor tudo aqui. Não consegui nem digerir o que é que isso me trouxe. Acho que todos nós já passamos por essa experiência. Então, é trazer o texto que te tirou o ar. E aí cada um partilha o porquê. Que tirou algo, por que aquele texto mexe tanto, seja naquele momento da sua vida ou em outro momento. E aí depois, numa terceira sessão, fazemos, e aí eu já vou com a identidade leitora de cada um, com tema que cada um tá ali a ferver, com esse, que é esse texto que tirou o ar, me traz essa informação. Eu vou enviando por e-mail individualmente algumas dicas, alguns pensamentos de como é que ele pode afunilar o tema principal, que nesse caso é o relacionar-se, para cada um. Ah, eu acho que você poderia trabalhar o relacionar-se com o medo de se expressar. Acho baseado nessa observação. E aí, baseado na identidade geral do grupo, eu escolho um texto, o que nessa última sessão foi, eu peguei uma crônica do Lovan Tunis, para a gente trabalhar na perspectiva biblioterapêutica, que é lemos em silêncio primeiro, depois lemos em conjunto, em voz alta, e depois cada um ali vai tirar os elementos do texto que comunicou com cada um, de acordo com o tema geral, com o relacionar-se. O que é que eu tiro aqui do relacionar-se, daquilo que eu quero trabalhar do tema relacionar-se em mim? Tá entendível?
Tá entendível, sim. É, na terapia clínica, né, vamos fazer essa distinção que você falou que é importante, uhum. A vocalização é super importante, né? Você comentou agora que vocês também leem o texto em voz alta. É intencional isso? Também para trazer essa vocalização do texto, da pessoa trazer à tona talvez o que ela precise buscar ainda?
É completamente intencional. O ideal mesmo seria 3 leituras. Seria uma... mas como... é mais ou menos 1h30 e o grupo é grande, com quase 20 pessoas, para até todo mundo partilhar. Então é primeiro uma leitura silenciosa, depois a leitura falada, porque o falar tem um outro lugar, não é? Quando a gente fala, tem uma outra forma de materialização. Então é proposital, sim.
Eu, sabe que teve uma época que eu li, acho que não sei se vocês já leram um livro chamado Ultra do Tamanho de um Punho, de poesia.
Da Angélica Freitas, né?
E eu lembro que eu li a primeira vez e eu não gostei muito. Aí uma pessoa virou pra mim e falou assim: lê em voz alta, porque você vai perceber a raiva. Porque eu não percebia, eu li como eu leio tudo. Mas quando você lê em voz alta, é um livro raivoso, tem muita raiva ali, né? E é isso que foi isso que me pegou, que você falou de ler em voz alta. Porque eu sempre penso nesse livro da vocalização, às vezes traz uma outra coisa à tona. Que você lendo sozinho no cantinho, na cama, pronto pra dormir, talvez não venha assim na hora. Eu fiquei pensando muito nisso quando você falou isso.
Sim, existem. Eu vejo muito isso quando tenho que apresentar artigo em congresso. Na hora que eu tô lendo ali a parte da análise é uma coisa, mas quando eu vou pro texto literário, parece que sai a performance de dentro de mim pra ler. Não vou ler o texto literário de qualquer jeito. Então, sim, tem a emoção tá ali na voz, não é?
Exatamente. Você mostrou uma pilha enorme de livros pra gente, você falou um pouquinho aí do Mangel. Tem alguns livros que são padrão nas sessões?
Total mesmo. Eu vou pegar alguns, que é o Ler o Mundo, da Michelle Petit. É base, não sei se vocês conhecem.
Já ouvi falar dela, mas não li esse.
Conheci aí no Brasil.
Tô anotando.
Depois, o Prazer do Texto, do Barthes. Para a sessão da escrita de si, eu levo sempre o Cartas a um Jovem Poeta, do Hilke. Levo sempre o trecho daquela primeira carta que ele pergunta ao jovem poeta qual é o... se ele deixasse de escrever, se morreria, né? E levo sempre a poética de Aristóteles, para a gente dizer que sabe lidar com a teoria. O Como Ler Literatura, do Eggleton, também é base. E esse é a minha bíblia da biblioterapia, que é Os Remédios Literários. Eu não sei como é que é a tradução. Esse livro está publicado em português do Brasil, mas não sei qual é se o título é o mesmo. Mas ele é da Ella Bertot e Susan Elderkin. São duas inglesas que são precursoras da biblioterapia na Europa. E os Remédios Literários, ele tem um título, assim, bem... Livros para Salvar a Sua Vida, não é? Eu sou bem preconceituosa, assim, com títulos. Eu sou capaz de não ler por causa do título e por causa da capa. Sou virginiana, by the way. Mas... E tenho essas implicâncias mas também. Sem irracionais. Pronto. E aí, eu falei, não, mas que título é esse? Um livro pra salvar a sua vida? Já tá deslegitimizando o rolê, já vão achar que é autoajuda e não sei o quê. Mas quando abri, o livro é de A a Z, e depois ele tem todos os temas que vocês imaginarem, e um livro, vários livros que servem como dicas para trabalhar esses temas, e livros mesmo muito bons. Deixa eu abrir aqui, posso abrir assim de qualquer jeito para ver o que, é que sai pra gente.
Eu tô show demais, quem.
Consumir demasiadas drogas.
Oh, ótimo, exemplo, ótimo tema.
Até caiu então... as coisas aqui. Pegou numa área muito sensível.
Então tá aqui, Sherlock Holmes, Admirável Mundo Novo, do Huxley. Veio a princípio essas duas sugestões. Depois elas explicam o porquê e dão caminhos de leitura em relação a esse tema para ler esses livros. É muito, muito interessante. Eu gosto muito desse também.
Só como observação, aqui no Brasil foi traduzido como Farmácia Literária, publicado pela Verus Editora.
Olha só.
Eu tô me policiando muito pra dizer muitas coisas que eu vou falar, mas a verdade é que a tradução no Brasil é mais poética, né? Então, eu também te amo, mas a tradução no Brasil tem um outro lugar, não sei.
Mas a gente passa mais no Brasil mesmo, não tem problema. Quem é de Portugal finge que não ouviu essa parte. Tá,
quem é de Portugal não tem direito a opinar aqui, entendeu? É, essa é a verdade. Acabou, entendeu?
Maldade.
É isso.
Pra gente fechar, Cidália, eu não sei se você se sentir confortável, você poderia compartilhar assim, a sua experiência mais incrível como biblioterapeuta? Uma das suas experiências mais incríveis como biblioterapeuta?
É uma, né? Ok. Tem sido agora, por acaso, porque eu tenho trabalhado com um grupo de mulheres que são toxicodependentes. Elas moram na rua. São mulheres trans, não binárias, outras são biologicamente e de forma identitária também mulheres, se consideram mulher. E algumas moram em situação de rua e tenho feito biblioterapia com elas uma vez por mês. E para mim, que maioritariamente acaba por estar convivendo no ambiente acadêmico, sair dali e encontrar com elas e falar de literatura e ouvi-las, muitas delas escrevem, já nesse projeto eu tô fazendo uma participação num projeto que é muito maior, então a minha oficina é uma das, em outras oficinas elas já publicaram 4 livros de autoria delas, é incrível, e ouvir através delas sobre literatura é algo que tem me tocado profundamente, assim, tenho aprendido muito com elas, e é um outro lugar, assim, uma outra forma. E, para ser sincera, é de uma forma muito, muito, muito visceral, assim, muito vivida, tanto o que elas escrevem, como o que elas partilham, então tá sendo desafiante, mas, e ao mesmo tempo muito, muito, muito comovente, assim, para mim mesmo.
Que bonito. Quanto tempo você tá trabalhando com elas, você falou? Mais de mês?
Olha, só fizemos uns 2 a 3 encontros.
Poxa, então 3 meses de trabalho, é isso? Caramba, sim. Quanto tempo dura mais ou menos uma temporada com você? São 10 sessões, você comentou?
Isso, é... Lara, eu atualmente tenho feito lá na universidade mesmo, então tem sido durante um semestre, 3 meses mais ou menos, uma vez por semana, 1 hora e meia, É, no geral é isso, mas é muito flexível, é muito adaptável, muito adaptável. Esse é como eu gosto de fazer, os 10, para ter sempre ali o momento da conversa e produção, conversa e produção, conversa, produção e partilha.
Entendi. Muito bonito o trabalho. E é quanto tempo você pretende? Você pretende seguir a vida como biblioterapeuta ou é só uma área de estudo no momento?
Então, essa é uma ótima pergunta, sim, porque... Eu tenho muito desejo de ter um espaço cultural para fazer várias coisas, e uma delas seria isso. E depois tenho vontade também de fazer, porque a segunda parte da minha tese que eu estou escrevendo agora é só sobre essa relação do eu com a ficção, do que acontece nessa relação. Então, Não tá com o nome biblioterapia, tem outros... Tá com a parte da neurociência, daquelas outras segmentos teóricos que eu partilhei antes. Mas toda a segunda parte da minha tese é nesse lugar e eu penso em fazer um pós-doc em biblioterapia. E uma coisa bonita também que eu queria partilhar é que a biblioterapia, ela nasce como uma ciência depois da Segunda Guerra Mundial. Ela nasce nos Estados Unidos, nesse lugar de ter uma definição, ir para o dicionário, a palavra biblioterapia. Teve a primeira definição oficial de 1950, logo depois da Segunda Guerra Mundial, porque nos hospitais muitas enfermeiras liam livros e poemas para os feridos e isso ajudava na recuperação. Então, mas pronto, tu me fez uma pergunta e eu falei outra coisa que não tem nada a ver, mas a minha resposta para a tua pergunta...
Respondeu e encomendou, tá tudo bem, pô, você respondeu.
Já vou longe, né?
Me parece que sim, eu desconfio, mas tranquilo.
Tá respondido, eu tô
super... Ascendente de gêmeos, perdão. Pátio, mas é isso, pense em fazer um pós-doc, assim, não sei se em biblioterapia em si, mas é algo que eu quero trabalhar no dia que eu puder ser professora universitária e criar logo um projeto de investigação nisso e a gente botar pra quebrar, aí sim, eu vou estar satisfeita.
Muito bom, aí você volta pra contar mais. Aí você volta pra contar mais pra gente.
Ah, sim, mas o que eu gosto mesmo é de trabalhar além da sala de aula mesmo na sociedade. Próximo ano, inclusive, já tô fechada, já fechei para fazer biblioterapia com pessoas refugiadas, que é uma da parte da minha tese também, vai ser muito bom. É isso que me encanta mais, assim, para além dos muros da universidade, não é?
Belíssimo, acho que é a primeira vez que eu converso com uma pessoa que trabalha tanto com literatura, que ela também é impactada, tanto quanto a pessoa, sabe? Porque a terapia, normalmente, a gente tem a sensação de que a gente fala. Aí o terapeuta fala um negócio, você fala, ah, é verdade. E você sente que só você é impactado. Mas eu sinto que a forma como você fala, a paixão com que você fala, você é tão impactado quanto as pessoas que você impacta, assim. É muito bonito pensar nessa troca. E a literatura ser o veículo disso, sabe? Muito bonito mesmo, de verdade.
Obrigada, pra mim é muito gratificante, assim, porque eu volto sempre pra aquele, com esse projeto, eu volto sempre pra aquele lugar daquela criança, pra aquela emoção que aquela criança de 7 anos tinha quando encontrava as revistas da Mônica, sabe? Uhum. Volto sempre pra essa emoção com esse projeto, então, hoje, fazendo uma tese de doutorado, ter ali a biblioterapia toda segunda-feira para me dar um descanso, é muito gratificante, assim, é um lugar de conforto, e aprendo muito. Essa semana a gente teve a sessão de escrita, eu saí da sessão assim, tenho que voltar a escrever, vou definitivamente voltar a escrever.
Muito bom. Bom, só as histórias que você deve ter, com certeza vão dar um livro um dia.
Deixa eu ser escritor pro Caio. Eu sou mesmo. Eu falo. Minha maior identidade foi sempre, eu sou professora de literatura. Hoje eu digo que eu sou conversadora fiada sobre literatura.
É boa nisso.
Eu falei, olha, eu vou ali gravar o podcast, vou fazer o que eu faço de melhor. Conversar fiado sobre literatura.
Perfeito, é o que a gente faz também.
Exatamente.
Só que a gente não tem um doutorado nas coisas, a gente tem nada, na verdade. A gente só tem a vontade. Basicamente.
Ah, mas é isso que importa. Quem dera que todo mundo que fosse doutor tivesse paixão. E paixão
com a... Mais uma frase belíssima para esse podcast. Eu tô achando muito bom. Sim, a gente vai sair daqui cheio de frases.
Me contrata, gente. Me contrata.
Cortes. Cortes. Quero produzir cortes.
Caio. Cidália, muito obrigada. Caio, alguma pergunta mais do seu lado? Algum comentário que você quer jogar na roda pro nosso último episódio do ano de entrevista?
Não, eu sou muito suspeito para falar da Cidália sobre a paixão dela pela literatura e a forma como ela trata as paradas. Eu fico feliz de a gente ter conseguido costurar esse encontro, sendo o último encontro, né, com convidados do ano de 2023. Glorioso ano de 2023 em vários aspectos. Não nas derrotas pessoais, mas no podcast, o Fluminense ganhou a Libertadores, eu não poderia deixar de citar, né? Mas é isso. Eu acho que é um encontro que era fortuito e necessário pra gente acabar o ano bem, pra fazer jus ou minimamente dar um pouco de espaço que seja para que várias pessoas possam ouvir a paixão que a Cidália tem, pela literatura principalmente. E é isso. Estou muito feliz de verdade.
Eu também. Ah, Cidália, eu também. Muito obrigada, viu, por ter vindo falar com a gente e fechar nosso ano aí com chave de ouro.
Eu que agradeço o trabalho de vocês, adoro o podcast e acho super, super qualidade mesmo.
Tamo junto demais, casa aberta, hein? Volte quando quiser. Você agora faz parte do EJ, essa é a teoria da coisa toda. Casa aberta, sim.
Obrigada mesmo.
Caio Lima, temos episódio?
Temos episódio.
E tchau.
E tchau. I want you to know the power of the underground.
We'll fight alone, just as we used to do in those days. All right. Fight just like we used to do.